noite. Boa noite!
E aí, seu bando de sem vergonha!
Ah, envergonhem-se!
Como é que estamos? Preparados e preparadas para mais uma edição do Zileiga?
Bora lá!
Bora trabalhar, meus amiguinhos. Falaremos nesta edição de hoje, do dia 12. Não inventaram ainda no comércio eletrônico o 12 do 8, né?
Não!
Rapaz do céu, isso não tem fim, né?
Não tem, jamais terá.
Nossa, antigamente eu acho que começou no 7 do 7. Era alguma coisa assim, era uma
assim
data
foi.
No ano.
É.
Aí depois era o 8 do 8, 9 do 9, 10 do 10,
é, 11
do 11,
todo
12
do
12. Você vai ver, a galera vai inventar mais uma ainda. Mas enfim.
É, o dia e o ano. 26 do 26.
É. Neste 12 do 8 promoção, falaremos de um time do Peru que ficou sem patrocínio para conseguir participar das coisas dos campeonatos e decidiu vender 1000 quadrinhos na camisa por $60. Imagina ali, você tem os quadrinhos na camisa com espaço pro patrocinador, em vez de botar um grandão, coloca vários pequenininhos.
Como é que alguém vai ver esse?
Aí, tiozão, deixa os caras ganhar dinheiro, invejoso.
1000 quadradinhos?
Você prefere, prefere um grandão ou vários pequenininhos?
Eu prefiro um grandão ou vários pequenininhos?
Você não cai mais nessas, né?
Não.
Ah, mas eu conheço alguém que cai. Ô, Xoxó, vai ter uma notícia hoje aqui, lá de um time que, como não conseguiu um patrocínio pra camiseta, fracionou o espaço da camisa, camiseta não, camisa do time, pra vários. A pergunta que não quer calar, se fosse você, camiseta do seu time, você preferia ali um grandão ou vários pequenininho?
Ah, eu iria de um grandão sem passar duas vezes.
Aê! Aê!
Ah, muito obrigado.
Aí.
Ela não pega ainda, senhor. Né? Ó, e falaremos ainda que um estudo disse que os dinossauros nunca ficaram do tamanho de um rato porque os mamíferos pequenos já tinham ocupado essa vaga.
Já tinha os pequenininhos lá. Os pequenos sauros.
Nossa, a organização de como somos criados e fomos gerados, né? Seja por onde for, é bem diferentona, né?
Já tinha Excel naquela época.
Pra organizar, né? Dinossauro do tamanho de um rato não rolou porque já tinha ocupado
já tinha.
Espaço. Falaremos sobre isso hoje no Zileiga.
Falaremos de um hipopótamo gigante que perseguiu um barco de turistas em alta velocidade, pulando atrás da embarcação e fez o guia acelerar para escapar do bicho.
Hipopótamo pulando?
Hipopótamo,
não
foi pulando da água ali, né?
Não foi aqui pro perto da América Latina, não, né?
Não.
Nem da Central.
Não
graças
foi.
A Deus.
E a lâmpada que os bombeiros instalaram em 1901 na Califórnia, que ainda tá acesa, mais de 125 anos depois, e ninguém sabe direito como tá acesa.
Ué,
auditório.
É porque não apagaram?
Porque não apagaram a luz.
Os caras são burros.
Tá acesa porque não apagaram. Isso aí.
Tiozão, agora entre nós, você acha que uma lâmpada nunca acabou a energia, nunca desligar? Não, vai.
É.
Os caras fingem.
É?
É pra manter ali o ponto turístico.
Com certeza.
Aham. Uhum.
Há 125 anos e ainda tá acendendo, ó.
Você acha que as tochas olímpicas que passa por aí, que vai pra um lado, vai pro outro, você acha que não apagou milhares de vezes? Os caras apagam. Acende.
Pra isso que eles dizem, eles, né, que trazem a chama olímpica lá mesmo, uhum, da Grécia. Pra caso aconteça isso aí, eles reacendem com a mesma chama.
Aham.
Uhum. É o que eles dizem.
Aham.
Uhum.
É o que a gente aceita também. Ó, vamos trabalhar, gente. O negócio é o seguinte, temos a minha, sua fabulosa...
Emboquetinha!
E hoje você vai contar uma situação aí mais recente que você ficou com vergonha, mas com vergonha de você mesmo. Vergonha dos outros, tipo assim, ai, tal pessoa fez alguma coisa do meu lado, eu fiquei com vergonha, a gente sabe contar. Agora olhar para os próprios defeitos e para as próprias vergonhas e colocá-las em palavras, na verdade... É um passo além.
Né, não?
Conte então quanto é que você se sentiu na situação de envergonhadice. Número do antes. Para os corajosos, hein? 11-975-11-1043.
Repita.
11-9. Calma, Sino! 11-9. Sino! 11-975. Tá, nossa senhora, hein? Eita, Sino, não aguenta 3 minutos também, né? 11-975-11-1043. Eita, Sino!
Só tá começando. Well,
younger, I saw my daddy cry and curse at the wind. He broke his own heart and I watched as he tried to reassemble it. And my mama swore that she would never let herself forget. And that was the day that I promised I'd never sing of love if it does not exist. But darling, you are the only exception. 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 Well, maybe I know somewhere deep in my soul that love never lasts.
Nessa fofura toda, o tiozão traz a notícia primeira da nossa noite.
É, uma turista registrou um hipopótamo perseguindo um barco de safari no rio Chobe, em Botsuana, e o vídeo viralizou essa semana. O bicho, um macho bem grande, se sentiu ameaçado.
Ai, tiozão,
pela embarcação.
Credo.
Numa parte estreita do rio, partiu pra cima, saltando repetidamente pra fora da água. E não era brincadeira, não. O hipopótamo estava a poucos metros da popa em alta velocidade. O guia viu o perigo, alertou todo mundo e acelerou ali para escapar. Conseguiu se distanciar e ninguém ficou ferido. Para quem acha que hipopótamo é lerdo, eles usam lá o fundo do rio para pegar impulso e saltar com força. E tá entre os animais mais letais da África, auditório.
Nossa, levar uma barrigada de hipopótamo.
Dizem que hipopótamo mata mais do que tubarão.
Rapaz, é. Mas mordendo não?
Ah, ele é extremamente agressivo.
Pula em cima,
hostil,
né?
É. Uhum. E oh, grande.
Saindo do hipopótamo, chocolate, morango e mel. Bora saber o que os ouvintes estão mandando hoje? A pergunta é, qual a situação que você passou aí recentemente que você se sentiu envergonhado?
Olha, eu tenho um combo de passar vergonha aí. Foi
combo
um
de combo passar de vergonha.
Eita. Dois dias por uma história só. Eu tenho TDAH. E oi? Uma amiga minha ia casar e ficou praticamente a semana inteira falando: você vai no meu casamento, né? Você vai no meu casamento. Até que chegou o dia, eu fui no casamento dela. Cheguei quase no final da cerimônia, mas eu fui. Aí eu.
Final da cerimônia.
No que eu olhei, é, assim, na hora de entrar na igreja, eu falei: putz, como ela tá bonita, né? Olha o vestido dela, que bonitão, né? Aí chegou a parte que o padre fala, né? Fulano, é de livre, espontânea vontade pressão que você casa. Aí, cara, vocês não acreditam. Foi aí que eu descobri que eu fui num casamento errado.
Parabéns.
Aí parabéns. Eu falei, meu Deus, não é o casamento dela.
Como que a pessoa vergonha, consegue num né? casamento
eu saí
errado?
Antes de acabar a cerimônia, porque eu já percebi que a turma olhava, ah, tipo,
falou?
Quem é
falou.
Ela, né? Aí não muito satisfeito. A história começa a ficar pior, porque eu fui de moto e eu tinha uma bis na época. E na hora de ir embora, eu tranquei a chave da moto dentro do porta-mala, dentro daquele compartimento, sabe,
fica
do banco
cada vez
da
melhor
bis.
Mesmo.
E eu tive que ligar pro meu irmão pra trazer a chave reserva. Imagine só, eu toda maquiada, com capacete, e cadê a chave? Dentro da moto.
Porta-mala.
Aí não muito satisfeito, no outro dia, eu com peso na consciência, porque minha amiga ficou uma semana falando do casamento dela, e fui toda chateada, abraçar a minha amiga e pedir desculpa, porque eu fui depois, né? Na minha cabeça eu tinha ido no horário errado, né? Porque é muito comum eu ir em evento já quase vencido. No final.
É só
aí minha
falar
amiga
que
começou
foi,
a dar risada e ela, calma, Karina. Aí o que que aconteceu? Meu casamento é a semana que vem.
Puta,
tiozinho, tiozão, puta vergonha.
Nossa, moça. Ó, no dia que tiver pra gente contar vergonha alheia, eu posso te usar?
É.
Rapaz, a moça conseguiu fazer tudo errado.
Tudo.
E ó, eu até entendo que ela começou o áudio dizendo que tem TDAH, então ela teve uma autorização já pra isso tudo.
É.
Mas eu acho que
permissão, né?
Eu acho que você forçou um pouquinho o TDAH. Não sei se ele leva
só acho, né?
toda essa culpa que ela
só acho.
A ele imputou nesse áudio.
Morava nos Estados Unidos, né? E tava solteiro, conheci uma garota, jogava futebol, conheci uma garota do futebol também. Era a mais bonita do time feminino, cara. E aí, consegui o número dela, começamos a trocar ideia e marcamos de sair. Meu irmão, quando a gente marca aí, a gente meio que tá trocando ideia assim, né? No chão, numa praça lá, mas a gente tava no chão. Meu irmão, me deu uma vontade de peidar, velho. Mas, eu segurando, que deu uma hora que eu não aguentei. Tem, mano. O negócio saiu, cara. Ela me olhou e falou assim: what the fuck? Que merda é essa?
Obrigado por traduzir, eu não tinha entendido, hein?
Cara, depois daquele dia ela foi embora, nunca mais. Ela
never
falou
more.
Comigo. Aê.
Bufando, então. Você sentindo essa vontade incontrolável de peidar num encontro e ter que peidar é porque realmente a vontade tá acima de qualquer coisa, hein?
Não dá mais pra
Nossa
segurar.
Nossa senhora!
Tinha uma amiga que a gente de vez em quando trocava os presentes em Páscoa, Natal, essas coisas.
Sei.
Teve uma vez que a gente ficou um tempo sem fazer isso. Aí ela mandou mensagem pra mim passar na casa dela que ela tinha comprado um presente de Natal pra mim. Aí eu peguei e fui com a maior cara lavada, né? Porque eu não tinha comprado nada. Aí já cheguei justificando. Falei, ah, eu ia comprar um livro pra você e tal. Que
mas
ela gostava
você não
muito
sabe
de ler, né? Gosta muito de ler. Só que acabei me enrolando e tal e não, acabei não comprando. Mas eu acho que ganhar livro de Natal é a mesma coisa que ganhar meias, né? Então, Não sei. Aí ela pega a sacolinha e me entrega e fala: é como se fosse meias, mas é de coração. Aí ela me deu um livro, véio. As Crônicas de Nárnia. Nossa, eu não sabia onde enfiar
as
a cara.
As meias de Nárnia.
Eu não sabia onde enfiar a cara. Aí comecei a falar que...
era brincadeira.
Era o livro que eu sempre quis, que Nossa, tava doida atrás do livro.
Era a única exceção a toda a regra que ele criou.
Eu assisti das Crônicas de Nárnia, que ainda era o livro.
Nem o filme, ele não sabe nem do que se trata.
Nem o filme assistiu, mas nem o livro.
Conte pra mim e pro tiozão. Hoje o assunto é esse, gente. O que vocês passaram hoje? A vergonhinha tá aí, hein?
Cara, não fui eu exatamente que vivenciei. Aliás, foi um tio meu falecido. A gente tava perto dele, tava fazendo um serviço. Aí a minha tia perguntou: viu, como que é o nome daquele instrumento lá que o seu Antônio toca na igreja? E ele, cabeça quente, falou: ah, Lúcia, é pica. Virou as costas. Aí um dia o seu Antônio tá indo pra igreja, na beira da estrada ela grita: ô, seu Antônio, tocando muita pica ainda na igreja. Aê, aê. Gente, a gente não sabia onde enfiava a cabeça. Nós acreditamos que ele não ouviu, que ele tem um problema de audição.
Graças a Deus.
Torcemos para isso. Beleza? Abraço.
Mas, beleza. Quem bom, toca?
É que eu não sei qual a idade dele, mas não tem limites pra esse instrumental, né?
É, não tem.
Vai tocando, tiozão. Ai. Enquanto tiver saliva, deve ser de sopro.
É, deve. Deve ser de sopro.
Em formato de sopro.
Deve ser de sopro.
Ô, galera, ô, tiozão, você assoprar mata?
É, não faço ideia,
Bora, bora. Daqui a pouquinho arrebotamos.
Aguardem.
Tumon. 7:15.
Repita.
8:37.
Você gosta. Joe, End of Beginning.
Queridos ouvintes, mandem pra gente hoje aquela vergonhinha que você passou, qual foi a última da sua lista. Enquanto isso, um clube do Peru tá duro. O Peru tá duro. Aê, aê. Um um clube do Peru tá duro e resolveu transformar a camisa num painel de anúncios. Mas é literalmente um classificado, gente. Eles dividiram ali 1000 espaços, mas micropixel mesmo, sabe?
Pequenininho.
Onde, você é um pequeno comerciante, pode anunciar lá. Custa $60. O Deportivo Municipal de Lima perdeu a patrocinação principal. Nossa, italiani, né? Inventou uma solução criativa para não se enterrar na bosta de vez. E olha que deu certo, viu? Eles arrecadaram 380 mil com a ideia. Então, se você pegar ali ao microscópio, você vê lá o patrocínio da Dumont. Na camiseta.
Sai de microscópio, lupa.
O cara é tetracampeão de lá, mas os títulos eram lá dos anos de 38, 50, e hoje eles estão na terceira divisão. Nossa, tá feia a coisa, hein? Tanto em campo quanto nos caixas.
Chafurdando nas divisões mais baixas.
Tem um cara, não sei se vocês viram, já faz tempo que ele tem. Ele sofreu um acidente, se eu não me engano. Ele não podia trabalhar e aí não conseguia receber a grana com isso. E ele fazia, ele postava vídeos com... Acho que ainda posta. Vídeos com fotos impressos atrás dos anunciantes. Então ele, ó, aqui segue os nossos anunciantes, tal, a galera pagava uma grana e com isso ele conseguia se manter. Eu acho que ele deve existir ainda, que nunca mais fui impactado. Acabaram, sei lá, o algoritmo me tirou da bolha.
Entendo.
Manda pra mim, pro tiozão, vocês passaram vergonha?
Aconteceu há 38 anos.
Direto do
na
túnel.
Na empresa, naquele momento, o escroto dos meus colegas tinha a seguinte brincadeira. Um se aproximava de você por trás, o outro passava na sua frente e te dava um tapa no saco. Então ele esticava o braço com a costa das mãos, aquele tapinha que dói pra caramba o saco. Então, e aí, depois do primeiro, segundo tapa no saco, você não queria mais, né? Seu cérebro já faz
gosto.
Uma defesa.
Tiozão vive dando tapa no meu saco.
Quando alguém se aproxima e estica o braço, você abaixa o tronco e joga a bunda pra trás, dá aquele pulo jogando a bunda pra trás. Nossa, ou seja,
complexo. Você
cria uma situação em que o cara que tá atrás vai te encoxar. Na verdade, você que tá jogando
você
a que... bunda atrás, né? E
nossa, cria
uma
situação te encoxou, né?
E todos vão rir. Nossa,
vai devagar que eu tô anotando.
Palhaçada, né? Beleza. Um dia estava eu no meu bairro, na padaria, na fila para comprar pãozinho, muito distraído, totalmente distraído. Houve algum problema, porque acho que o pãozinho atrasou, tinha bastante gente na fila, tinha 6 pessoas na fila.
Passou.
E obviamente eu era o penúltimo e atrás de mim tinha uma senhora. Lá na ponta da fila, sendo atendida, estava a filha da minha vizinha, uma menina de uns 8 anos de idade. Ela pegou o pãozinho e quando ela passou próximo a mim, ela me falou um oi e esticou o bracinho pro meu lado, não pra me cumprimentar, sabe? Fez aquele gesto com o bracinho falando um oi. Não sei onde estava com a cabeça que o meu cérebro ativou a defesa. Eu já dei aquele pulo pra trás, né? O corpo baixado, jogando a bunda pra trás. Acertei a mulher que estava atrás. Ela tava com uma sacola na mão, ela derrubou. Todos viram, foi aquela vergonha. Eu estou aqui dentro do carro contando isso pra vocês.
Com vergonha.
Abrindo o coração. E meu rosto queimando de vergonha. 38 anos até hoje, eu morro de vergonha pelaquela situação.
Mas isso aí é memória muscular, eu tenho isso aí também.
É mesmo?
Às vezes do nada, não sei se você já reparou, quando eu tô andando ou passeando aqui, andando pela produção, às vezes do nada, minha bunda arrepia e vai pra trás. Eu já tentei desligar esse reflexo, mas não...
Põe luz e freio aí, luz
não,
e ré, sei
lá. Não tem como, tiozão. É automatic.
Uma vergonha que eu passei foi em Monte Verde. Eu tomei uma garrafinha de vinho, uma garrafinha de vinho assim,
6 litros.
Um vinho branco,
garrafinha
muito
de
bom.
6 litros.
Na hora que eu tomei, beleza. Daí eu fui almoçar, mas aquele vinho começou a me deu uma dor de barriga tão grande, mas tão grande, que eu precisava urgentemente de um banheiro. E aí a gente desceu assim uma vielinha que tinha uma praça embaixo e aí tinha um banheiro, tinha banheiro. E eu entrei no banheiro. E assim, eu parecia aquele filme das Branquelas, sabe? Aqueles barulhos assim. Ai, gente, era uma dor insuportável. E ficou congestionado o banheiro, né? O fedor.
Interditado.
E aí, a hora que eu saí na porta do banheiro, tinha uma moça, né? Aí eu falei assim pra ela: Nossa, esse banheiro tá muito nojento, tá insuportável.
Quem será que
eu só entrei pra fazer xixi, porque eu tava com muita vontade de fazer xixi. Aí eu peguei e saí, assim, eu não olhei nem pro lado. E aí a minha filha falou que depois viu ela saindo, que ela saiu assim,
de nariz tampado. Nariz. Eu imaginei.
O quê, né? Então é isso, passei muita vergonha, mas
pô, eu já fiz...
que acreditei que a moça acreditou e ela...
E tá tudo bem, né?
Fingiu que acreditou em mim, né?
Eu já fiz isso no mercado. Porque quando eu saí do cagador,
é.
Eu... Peraí.
Nossa senhora. Socorro.
Quando eu saí do cagador, eu não tinha ninguém no banheiro. Então pra mim tava de boa. Tem só três portinhas no banheiro. A hora que eu saí não tinha ninguém. Eu falei, beleza, mas tava aquele cheiro insuportável. Porque provavelmente alguém tinha cagado, lógico.
Ah, lógico.
E aí a hora que entrou alguém... Eu botei a camiseta assim, ó, na frente do nariz.
Como que não tá aguentando.
Exatamente, falei, nossa, cara, tá complicado aqui, viu?
Alguém deixou.
Aí o cara falou, nossa, que cheiro. Eu falei, você viu quem saiu ou não? Ele falou, não, eu cheguei agora. Eu falei, nossa, eu queria até ver a cara do cidadão. E era eu. Manda pra nós.
Outra vergonha que eu passei, né? Que tem várias, né? Mas eu resolvi escolher uma. Que eu tava no meu aniversário de 10 anos, né? Normalmente, tava cantando parabéns. Adivinha só, né? Os convidados começaram a cantar com quem será? Só que só alguns começaram a cantar, né? Então eu tava de boa, né?
Que era 10
daí,
anos, uma criança.
Nada, meu pai começou a fazer plateia pra ele. Ele começou assim, com quem será? Começou a bater palco, começou a fazer um monte de coisa. Daí todo mundo começou a cantar. Daí, a gente tem um vídeo falando assim, fora. Nossa, esse dia eu passei muita vergonha.
Mas com quem era, afinal? 10 anos de idade não é pra ser com ninguém.
Com quem será?
Não é pra ser com ninguém.
É. Não tá na idade.
Porra, um pai puxar o com quem será pro menino de 10.
É.
Eu entendi a zoeira, velho.
Sim.
Pesada, né?
É.
Conte aí, com quem será pananã? Com quem será pananã? É com o tiozão que o tiozinho vai casar. Tananana. Enquanto isso, o tiozão tá cagando pra mim.
Ah.
Ó lá. Barulhos gastrointestinais.
A sinfonia do
intestino. Nossa, dá até vontade, não dá em vocês também? Não tá dando vontade. Nós vamos e... Já voltamos.
Aguardem.
7h25.
Repita.
8h37.
Are you drunk enough? Now to judge what I'm doing. Are you high enough? To excuse that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight.
You acting tonight.
Is it loud enough? Cause my body is calling for you, calling. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
You acting tonight. Cause I need your green light. Day and
promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.
Abiram para ser. Desculpa. Eu gosto das músicas que a Dumont toca. Parabéns, viu, Dumont? Vocês são incríveis, tá? Peço até desculpas.
Sensacional!
Por a gente vir atrapalhar suas programações, suas playlists incríveis. Ó, o tiozão, ele é mais sensacional do que o Calvin Harris e ele conta um mapa a nós.
Nos Estados Unidos, uma lâmpada instalada num quartel de bombeiros na Califórnia em 1901 continua acesa até hoje, mais de 125 anos depois.
Nos bombeiros, gente, é. O bagulho.
O negócio é recorde mundial, a lâmpada que ficou acesa por mais tempo no planeta. E os cientistas ainda não sabem direito por que ela durou tanto tempo.
Só uma informação importante, né? Os cientistas não estão dizendo que ela não tem energia elétrica e está acesa.
É
como é que ela não queimou.
Não queimou, né? A teoria mais aceita é que ela foi baixando a potência sozinha aí de 60 watts para apenas 4, funcionando numa temperatura bem mais fria que o normal.
Então tá da linha para dar para a lâmpada ver se ela chega nos 18 watts, pelo menos?
É. Outro detalhe, ela quase nunca foi desligada. E é justamente o liga-desliga que acaba estragando lâmpadas comuns, né? Aquele choque elétrico repentino. Hoje virou ponto turístico, gente vai lá só pra ver a lampidinha lá brilhando fraquinha. Auditório.
Vamos ver os ouvintes, se eles são fracos também ou se eles têm história boa de vergonha.
Eu passei uma vergonha dupla. Essa vergonha eu nunca esqueci. Eu era menor, é lógico, que tava com... Eu não lembro se era 11 ou pra 12 anos, na cidade de Mairim. E eu lembro que eu fui na papelaria. Primeira vergonha. Eu gritei pra todo mundo. Meu pai falou, a gente vai ter que passar na papelaria. Eu falei, eu quero o meu de carne. Eu entendi pastelaria.
Meu de
depois,
carne.
Depois, uma vez a gente papelaria, tá lá, eu quero de carne. O ônibus, pra quem mora nessa região antigamente, era... A cada uma hora e meia. Só que eu não sabia que tinha dois ônibus, né? Pra voltar pro bairro. E na hora que vinha, vindo o ônibus, eu... Ai, o ônibus tá vindo. Aí eu fui. Como era aquele vidro bem grandão, eu achei que tava aberto. Porque eu achei que não tinha vidro nenhum. Eu achei que era só uma porta só. Aí eu bati e caí no chão. Aí todo mundo que tava na fila, todo mundo que tava nos caixas, tudo olhando pra minha cara. Aí eu acho que essa foi uma vergonhona, meu. Eu fiquei com a cara toda vermelha. Sem saber de colocar a cara, não esqueço.
Vai aí, tiozão, um bauruzinho da papelaria? Não?
Opa! Um de pizza.
Nossa, sabe qual que é o bom de carne? Da Calunga.
É mesmo? Melhor de todos.
É, segundo mais ele, ótimo. A pastelaria Calunga.
Eu tô bem.
Ô, seus lindos, tiozão é da época da Calunga do Japão, lembra?
Como é que é?
Calunga do Japão.
Nossa, o que que ele fez mesmo?
Era da época do Corinthians.
Ah,
quer dizer, eu li isso em algum lugar.
Tá.
Merda minha época.
Invasão corintiana a Tóquio.
Vambora, gente, manda aí.
A vergonha que eu passei na Estação da Luz, o trem chegou, aquela multidão, na hora de entrar, aquele empurra-empurra, tinha uma mulher na minha frente. Quando a porta abriu, ela deu o primeiro passo, eu dei o meu passo também, eu pisei na rasteirinha dela, na sola. O pé dela foi, só com a correia nos dedos, e a sola da rasteirinha ficou, ela me xingou, filha da...
Aí.
Moça, desculpa, mano, eu fui pra dentro e nunca mais vi a cara da mulher.
Ainda bem que nunca mais viu, né?
É. Sem contar que deve ter quase cortado o dedo no meio, o vão do dedo no meio, né?
Ó, por enquanto ninguém morreu nas histórias, hein?
É. A vergonha que eu passei, que eu fiquei, nossa, fiquei com a cara no chão. É, eu sou criador de conteúdo e fazendo vídeo pra internet é possível. Aí teve um dia que eu fui chamado pra um evento, né? Meu primeiro evento de collab, né? Fazendo uma apresentação lá, fazendo um vídeo junto com o pessoal. E tava mudado a feira, era a CCXP aqui em São Paulo. E eu cheguei lá e o pessoal me escolheu a dedo pra eu falar num palco que tinha lá quando era novos creators. Cara, quando eu peguei o microfone, cara, eu olhei pra aquele mundo de gente me olhando, eu comecei a gaguejar, comecei a travar. Fiquei tremendo, todo mundo conversando, viu que eu tava travando, o pessoal ficou em silêncio. O pessoal gosta de ver o circo pegar fogo.
Ah, eu gosto também.
Eu vi um monte de celular levantando. Aí eu fiquei com vergonha e saí, cara. Saí do palco. O pessoal começou a dar risada. Putz, cara. Mundo cruel, mundo cão. Mundo
eu já fiz isso, mas eu tinha 6 anos de idade, moço. É. Na vida adulta, eu acho que... Imagina, você vai assistir alguém, a pessoa, olá... Oh, mãe! Vai embora. É. Hoje é dia da vergonha! Estamos aqui recebendo de braços abertos.
Bom, vergonha passei eu. Em uma certa data, em um certo final de ano, um mercado, uma rede de hipermercado, a qual não convém o nome falar.
Nossa, tudo é misterioso,
mano. O mercado explodindo e tanta gente. E aí a gente foi num pessoal lá comprar umas coisas no mercado, aí eu vi uma fila menor, eu entrei, mas eu não me atentei que era fila pra gestante, deficiente e idoso. Aí a gente tava com o pessoal, ficou todo mundo trocando ideia, ninguém falou nada. Chegou a minha vez, a moça do cachorro moço. Essa fila é pra deficiente, gestante e idoso. Eu nem pensei, eu tava com algumas coisas na mão, só que ela não via minha mão que tava por baixo. Eu fui, entortei a mão e tirei a compra assim, coloquei pra ela passar. Falei, ah, desculpa, eu não tinha visto. Aí ela pegou e falou, moço do céu, desculpa, eu não vi que você tinha deficiência no braço, não sei o que, me perdoe, não sei o que. Eu falei, não, tá tudo bem, eu já tô acostumado. Ainda me fiz de vítima ainda, o pessoal que tava comigo parecia rato, um pra cada lado assim.
Vazou tudo.
Aí a minha namorada, que na época era minha namorada, hoje é minha esposa, ela pegou e começou a mudar de cor, não sabia o que fazia, minha irmã baixou a cabeça, aí eu passei, fui embora assim com a mão torta, e todo mundo me olhando, eu falei, ah, foi o...
Deus tá vendo, hein?
Eu só fiz, eu não pensei, sabe?
Entendi. É, eu não sei, tiozão, tem gente que eu conheço, que é tão, a pessoa vai assim, sabe, tipo, ela tem a obrigação de seguir com a mentira. Eu não duvido falar...
Mentiroso ponto mas.
A pessoa vira e fala assim, ah, mas peraí, essa fila é pra deficiência, espera, pera um pouquinho. Faça o meu logo, moço! Só pra não desmentir, né? Vocês conhecem gente assim, não?
Eu passei muitas vergonhas, acho que por causa do meu TDAH, não presta atenção em algumas coisas, mas...
Ó, hoje 98% dos ouvintes tem TDAH, só pra deixar claro, hein?
Chame, né?
Uhum.
Eu passei muitas vergonhas, acho que por causa do meu TDAH, não presta atenção em algumas coisas, mas a última foi quando eu já tava um tempo sem ver a mulher do primo. E aí, quando eu a vi, a primeira coisa que eu disse, nossa, você tá grávida.
Pronto, chegou legal.
Ela olhou pra minha cara, fechou a cara, você não tô grávida. Aí eu peguei, fiquei quieto, continuei a minha vida como tava.
Pô, demorou, hein?
Ah, não tô grávida, tô gorda mesmo.
Passamos um programa da manhã inteiro e metade da noite sem esse clássica. Fora da grávida.
É, essa é clássica, né?
Eu acho que as pessoas pensam assim, ah, mano, essa daí todo mundo já fez, não vou nem contar.
É.
Porque não é possível que vocês não tenham feito
café
isso.
Com leite, essa é café com
pelo
leite.
Pelo menos uma vez na vida, não tem como.
Quem nunca?
E eu já estive dos dois lados, eu já falei, ah, tá grávida, era bosta, e eu já fui confundido, a minha pessoa falou, ai, tiozinho, tá grávida. Eu falei, não, é bosta também.
É.
Enfim, é que o pessoal sabe que eu tô tentando engravidar.
Uh-huh.
Tentando, eu tô mesmo.
Ah. Tá bom.
Se tem a possibilidade de eu engravidar, é um outro problema. Eu tô tentando.
Uhum.
Conte pra nós a sua vergonha, que daqui a pouquinho arrevoltamos.
Aguardem.
Daqui a pouco. Mas se liga.
Tumon. Boa Supermercados. Campanha Mais Amigo. Junte selos e colecione potes Neuflan com descontos exclusivos. Confira as ofertas válidas hoje. Cebola ou batata quilo R$3,99. Laranja pera quilo R$1,99. Arroz tio urbano pacote 5 quilos R$16,98. Boa Supermercados. Você merece uma compra boa.
Na Tortorella, ser acessível é oferecer qualidade, preço justo e grandes oportunidades para sua obra. Porcelanato Castelli, 61x61, por R$45,90 à vista. Porcelanato Embramaco, 62,5x62,5, também por R$45,90. E Embramaco, 94x94, por R$64,30 à vista. Aproveite as ofertas e garanta o porcelanato ideal para a obra. Tortorella, simplesmente acessível.
Só mandando um WhatsApp 11 975 11 104 3.
Tumon.
Mandando um WhatsApp.
The Flash.
A nossa viagem ao passado.
The Flash. Viajando ao passado na velocidade do som. The Flash. Todo dia meia-noite.
Dumont.
Atenção, a missão possível seminovos Toyota Expoente Jundiaí já começou. Seu objetivo é simples, encontrar o seminovo ideal em condições que cabem no seu bolso. Na Toyota Expoente tem transferência grátis, taxas a partir de 0,99%, a melhor avaliação no seu veículo usado e ainda pode parcelar a entrada em até 18 vezes no cartão de crédito. Na missão possível, eles não vão perder negócio. Avenida 14 de dezembro, 3.250. Vila Mafalda, Jundiaí. Toyota Expoente, seminovos é com a gente. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tudo, tudo que você gosta, gosta demais, é do mundo, oh yeah.
Let's get back to the music.
Let's go. Dumont.
Tudo que você gosta.
Dumont. Se liga.
Era o Elton e o John Auditório.
Não, e aquela menina ali, a Dua Lipa, olha que coisa linda.
As duas lipas.
Olha que coisa linda.
As duas lipas. Oh, auditório.
Mande pra nós no Auditório. Vergonha que vocês passaram, tá? Vai passando suas vergonhas aí. Vamos falar agora sobre Dinosaur.
Jurassic Park.
Você já parou pra pensar por que nunca existiu um dinossauro pequenininho do tamanho de um rato?
Pra ser pet, não, dinossauro pet?
Exato, porque ó, um tiranossauro grande. Agora imagina só um tiranossauro igualzinho, mas do tamanho de um rato.
É um gatossauro isso aí? Um gatossauro.
Seria ó, um tiranossauro olhando pra você saindo do buraco da parede.
É.
Tá com medo?
É, morrendo de medo.
Vai te matar.
Vai.
E você com a vassoura. Matou o dinossauro. Enfim, os menores dinosaurs conhecidos tinham 450 gramas, que é o tamanho de um coelho já em peso. Sim, gente, um coelho. Bom, se bem que com Monjaro agora tem coelho com 300 gramas, mas. É.
Bem magrinho.
80 toneladas é a média dos dinossauros grandão.
Os brontos.
Aí os pesquisadores fizeram as contas e descobriram. Falou que isso daí não é conta da. Não tá na conta da biologia, não. A resposta é competição. Mamíferos como eu, como você, tiozão.
Jamais.
Como você.
Jamais.
Mamíferos como você.
Jamais.
Os mamíferos pequenos que viviam na época já tinham esse espaço de disputar comida e abrigo. E é mais ou menos assim, né? A mãe natureza. Não dá pra ser todos bichos tudo igual, tudo não sei o quê. Tem a variedade da fauna, da flora. E aí nessa variação, no caso do dinossauro se enquadra na flora.
Na flora.
É. No caso dos dinossauros já tinha gente lá. Então sobrou espaço só pros grandão. Aí dinossauro grandão falou: foda-se, vou ser grande mesmo.
Biterno.
Que bonito, né? Como é bom usar
luz veiúdo.
Eu acho bom a gente usar o Se Liga pra difundir a cultura pra vocês que são os completos idiotas.
Muito bem.
Falando em idiota, quando é que vocês fizeram aquele papelão, hein?
A última vergonha que eu passei foi na praia, um mês retrasado, se eu não me engano, ou um pouquinho mais. Fui lá pra Maresia e de repente veio aquela massa, né, fechando tudo e um vento começou a voar tudo, os guarda-sol, tudo começou a voar e veio uma onda. Quando veio a onda, foi levando as coisas, minha filha pegando o chinelo, tudo, dela, seu óculos. Eu falei, não, a hora que eu fui pegar o óculos, a onda me passou uma rasteira, eu caí de cara no chão, de cara. Eu levantei engolindo areia, tudo. Sal. E a galera atrás, todo mundo olhando e tinha gente filmando. Todo mundo começou a rir, meu marido começou a rir. Eu machuquei o joelho, a cara cheia de areia. Era noite, eu ainda tava tirando areia do ouvido e de dentro.
Nossa,
do nariz.
Senhora.
Eu passei uma vergonha que eu comecei a rir. Eu não tive outra opção a não ser rir.
É rir pra não chorar, né?
Mesmo.
É rir pra não chorar.
E quando vai pra praia, por tabela a gente já tira areia de lugares onde vocês nem imaginam.
É.
Agora, nesse caso dela, aí era mais buraco pra tirar a hora. É. Tirar areia. Aroia.
E não tem banho que tire toda essa areia.
Não tem. O que é pior, areia ou glitter, hein? Briga boa.
É outra também.
Briga boa, hein?
Desgrudar, pelo amor de Deus.
Briga boa, hein? É que areia, a sua esposa costuma brigar menos quando você chega com areia na orelha do que com glitter.
Com certeza.
Em média, né?
É.
Também, né? Todo mundo.
Olha, a maior vergonha que eu passei na vida foi quando, numa excursão da escola, nós fomos conhecer a fábrica da Coca-Cola. E tinha aquelas máquinas, sabe, que tem os refrigerantes ali.
De Pepsi.
E aí eles deram um copo para cada um, mas ali eu tomei refrigerante de tudo quanto é jeito, misturado, individual, e tomei tanto refrigerante como se não tivesse visto na vida.
Primeira vez, né?
Não? Aí depois começou todo mundo com vontade de ir no banheiro, aquela fila no banheiro, aí as meninas fazendo graça, eu comecei a rir, e rir que não parava, e segurando, e torcendo as pernas. Olha, não teve outro jeito, escapuliu, fiz xixi na calça, ficou feio, mas ficou feio. E aí não tinha o que fazer, porque não sobrou.
Fala
nem pra
que
poder
é Fanta.
Fazer no vaso quando liberar.
Não tem como falar que é Fanta. Ou dependendo.
Essa Coca-Cola
do
xixi. É Fanta?
Não, xixi, né? Ó, se o xixi tiver Coca-Cola, corre pro hospital. Se o xixi tiver Fanta, precisa tomar mais água. Se o xixi tomar Sprite, tem que tomar menos água. Se tiver Sprite, tem que tomar menos água. Olha que tiozão, vou mudar pra
simples,
você saber. Você associa o seu xixi.
Coca, Fanta, Sprite.
Mas qual que é o xixi ideal? H2O.
Esse é o
limão.
Perfeito.
Limão. É o xixi perfeito. Podem consultar aí os dermatologistas, que pra quem não sabe, são os médicos que trabalham cuidando da parte do xixi. Tá?
A maior vergonha que eu já passei, que todo mundo já passou a vergonha de chamar professora de mãe. Mas eu já fiz a proeza de chamar uma palestrante convidada pela escola de mãe sem querer. Tive que dar desculpa.
Tia é normal, né? Mas mãe.
Mãe, é. Chamar
tia.
Uma palestrante se chamar de mãe.
É. O tia sempre foi comum, mas mãe. Nunca ouvi.
Os ouvintes nossos, assim, tiozão, eu vou fazer uma revelação, mas tem ouvinte nosso. Um ou outro que é burro, hein?
Um ou outro?
Só um isso. Outro. A galera aqui fala, né, tiozinho, não é dermatologista que cuida. Sério mesmo?
Vocês levaram isso a sério?
Aham.
Uhum.
Ó, eu vou falar.
Tô com tempo, hein?
Esse negócio de médico, gente, é complexo. Tem um amigo meu, vou contar a história dele, hein? Tem um amigo meu que ele tinha que ir no urologista. Mas ele tinha tanta fimose que marcaram o dermato.
Nossa senhora. Fala sério.
Vocês conseguem entender o tamanho do problema?
É fácil, não.
Mas meu problema é no... Não, não. Primeiro você passa na dermato, que eu vi isso aqui. Ela que cuida da pele.
Ah, bom.
Manda mais, gente. Hoje é dia de vergonha.
Cara, a vergonha que eu passei foi aqui na empresa outro dia. Pessoal, reunião de diretoria, discutindo estratégia e tudo mais.
Coisa chique.
Eu pensei em fazer uma pesquisa e tudo mais e tal. Falei pro pessoal, por que a gente faz uma emboquete com os clientes?
Ah lá.
Cara, culpa de vocês ainda, hein?
Nossa.
Valeu.
Não, senhor. Você seja idiota sozinho. Assuma seus B.O., filho.
Né?
Fazer uma emboquete com os clientes. Ó, vou falar, tem gente que consegue vender bem assim.
Como?
Com a emboquete com os clientes.
Ah.
Ah, fecha vários. Não aqui na rádio.
Entendi.
Se bem que. Posso contar a história de 10 anos atrás? Pode, né?
Lá vem. Lá vem.
Eu sei de uma história aqui na rádio que tinha uma pessoa que não trabalha mais aqui. Que quando ia vender comercial ali e tal, não sei o quê, era videochamada já, era chique. Aproveitava pra tomar um sorvete
há
durante
10 anos
a vida.
Era videochamada.
É, já era.
Olha lá.
Eu aproveitava pra tomar um sorvete. Enquanto fazia a reunião, fechava o negócio.
É mesmo.
Aham.
Tomar um sorvete.
Sorvetinho. É, um sorvete. Você tomou, inclusive, eu tomei. É. Se bem que não, eu tomava como ouvinte, né? Porque há 10 anos eu não trabalhava na rádio. Eu ia retirar prêmios. É, eu ia na rádio retirar prêmios, tá?
Aham.
Ia sim. Eu ia lá.
Só porque você quer.
Ô, manda pra nós, daqui a pouquinho. Aí, voltamos.
Tudo bom.
7h50.
Repita.
8h37.
Dumont.
Um belo dia tudo isso se acaba, eu sei. Duvidei, mas enfim, até que a vida provou. É como um entardecer, um belo dia de sol. Eu tentei, foi o fim, são coisas do nosso amor. E o que conforta é saber que existe tanta vida pela frente. E um dia eu posso encontrar você andando por aí numa boa, como se fosse a primeira vez, com a vida mais leve, andando por aí numa boa, como se fosse a primeira vez. Sensação que foi tudo tão bom enquanto durou. Pedaços de imensidão, difícil de se entender. Tudo bem, superei, quero o melhor pra você. E o que conforta é saber que existe tanta vida pela frente. E um dia eu posso encontrar você andando por aí. Fosse a primeira vez, com a vida mais leve, andando por aí numa boa, como se fosse a primeira vez. Que a gente se encontra então.
Dumont, se liga.
I'm finding ways to articulate the feeling I'm going through. I just can't say I don't love you. Cause I love you, yeah. It's hard for me to communicate the thoughts that I hold. But tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth. Baby, let me tell the truth, yeah. You know what I'm thinking. See it in your eyes. You hate that you want me. Hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you. Happens every time. I don't want this feeling. I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working, cause you're perfect. And I know that you're worth it. I can't walk away.
Yeah.
rapaziada. Vamos ver as piadas. Auditório.
Piadas legais.
Piadas sensacionais.
Piadas que você conta.
Até para os seus pais.
Ah, o tiozão com certeza trouxe uma piada boa.
Ah, o cara convidou a moça lá para o jantar, né? Que isso é, como é que fala? Impressionar, tal. Leva ela num restaurante chique, francês. Decide pedir um prato sofisticado ali em francês. Né? Ele faz o pedido ali até com um sotaque, né? Fazendo biquinho e tudo mais. O garçom olha pra ele assim e comenta meio baixinho pra ele assim, fala: senhor, isso aí que o senhor pediu é o nome do chefe de cozinha, o prato tá na linha de baixo.
Ué, vai que serve o chefe. Tiozão, hoje em dia tem restaurante pra todos os gostos.
Né não? Né não?
Uhum. Ai. Ai, ai, ai. Senhoras e senhores, vocês gostam, né? Oh, meu Deus do céu.
Do you like?
Você falou um negócio, me lembrou uma piada ruim, mas enfim, depois dessa sua aí.
Manda.
Você sabe por que é que o passarinho nunca teve um registro em carteira?
Por que o passarinho nunca teve um registro em carteira?
Em CLT, sabe?
É.
Nunca.
Não faço ideia.
Pô, ele só faz bico, né?
Ah. Entendo. Entendo.
Você sabe nos Estados Unidos qual é o nome da mulher que sempre tá com a barriguinha, como é que fala? É inchada, não? Como é que eu posso dizer?
Como é que é?
Saliente.
Como é que é o negócio da barriga inchada?
Nos Estados Unidos, qual é o nome mais comum da mulherada que tem a barriga saliente?
Qual seria?
Isabelle.
Isabelle?
É, Isabelle.
Ah, Isabelle. Abelle.
Isabelle.
É.
É uma barriga.
Isabelle.
Isabelle. Tá bom. Abino para sempre. Chega, gente!
Aê, chega!
Então tá! Amanhã tem a Vitrola do tiozão.
Encontro marcado com a Vitrola amanhã às 6 da manhã, auditório!
Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade. Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade.
Tiozão! Tiozão!